A Blanca que conhecemos hoje ficou a ganhar ou a perder com a grande exposição do mundo português de 1940. É o grande ponto de interrogação a que cada visitante pode tentar encontrar resposta nesta exposição.
Há aqui uma ironia quase em substituir uma cidade real por um parque de exposições histórico que só vai durar 6 meses.
Pedro Rito Nobre, o comissário desta exposição, demolir para encenar.
Os edifícios demolidos foram entre 50 a 60 edifícios. Eles tinham vários pisos, portanto estamos a falar de várias centenas de pessoas e de habitações. Conta-se em cerca de 75 o número de lojas e serviços que também foram, que desapareceram por terem sido demolidos. Portanto, é uma quantidade muito significativa. O número de pessoas exato não é possível
determinar. Mas sabe o que é que aconteceu a essas pessoas?
Não se sabe bem. Sabe-se um pouco quanto ao processo de indemnizações. Mas eram indemnizações invariavelmente baixas, muito baixas.
Em tempo de ditadura, com a contestação limitada no Estado Novo, sacrifica-se a população para se mostrar uma história gloriosa da nação.
Foi construída esta grande festa, com grandes pavilhões de uma escala, agora completamente diferente do bairro que existia. E também havia os pavilhões regionalistas, como o bairro industrial e comercial, ou como as aldeias portuguesas, que eram reconstituição de Portugal, região a região, como num Portugal dos pequeninos, chamemos assim, com casas que recorriam, que remetiam para cada região do país.
E para construir toda esta zona, o que é que teve que ser destruído sem nunca mais poder ser recuperado?
Havia mais ruas, mais travessas. Até olhando para estas fotografias, é difícil reconhecer os mesmos espaços. Havia edifícios diversos e havia também o grande mercado, que era um edifício muito grande, com estrutura metálica. E temos aqui no centro desta sala uma maquete de um edifício muito especial. Era um dos edifícios mais antigos do bairro, com uma imagem na fachada que é do século XVII, mas o edifício vinha muito de trás, provavelmente século XV, XVI.
Pedro Rito Nobre, o comissário desta exposição, aponta também para a maquete que mostra essa casa, que remete para o tempo da construção do Mosteiro dos Jerónimos, mas há também palácios antigos que desapareceram.
E não temos só casas normais, mas temos um palácio que é o Palácio da Praia, um edifício bastante austero, cuja história vem desde o século XV. Era um dos primeiros palácios no local, que está no lugar onde hoje é o CCB.
Tudo isto é demolido para se pôr de pé a exposição do mundo português em 1940, uma exposição que nos anos seguintes deixa um vazio nestes terrenos.
Os terrenos iam ficando vazios, o que antes era o bairro urbano de Belém, sucessivamente construído ao longo de séculos, foi ficando deserto e vazio, os terrenos descampados, maltratados. O que dá conta do que importava mesmo era a exposição do mundo português, porque o plano para Belém após a exposição não havia.
Só na década de 80 é que nasce ali a Feira de Belém, com comes e bebes, que dá depois lugar ao grande jardim que lá está hoje. Só na década de 90 nasce o Centro Cultural de Belém, no outro espaço. Antes, em 1940, tinha sido construído o Padrão dos Descobrimentos, com base no que esteve na exposição, mas frágil e revestido a gesso.
Há ligeiras diferenças nas esculturas e também o interior, esse sim é completamente diferente.
É aqui, no Padrão dos Descobrimentos, que com esta exposição percebemos as marcas que permanecem da Revolução Urbanística de Belém em 1940.
Há várias coisas que se aproveitam. Plantar o Gulbenkian, Museu de Arte Popular em 1948. Todos os edifícios são de larga escala, como eram os pavilhões da exposição, muito vocacionados agora para o turismo. Portanto, temos o Museu de Arte Popular, claro, que era um dos pavilhões da exposição. Ao lado, as pessoas reconhecem um farol, que é um farol mesmo sobre a linha do rio. Temos o restaurante Espelho d'Água, que hoje é a Portugália, que foi construído também para a exposição e era também um restaurante. Claro, temos o padrão agora refeito, mas está no mesmo sítio. Temos o edifício da Associação Naval de Lisboa, Clube Naval, que era também um dos pavilhões, mas que foi transformado para este uso. A Praça do Império, que é o grande espaço urbano construído para a exposição, que hoje permanece tal como estava.
Perdas e ganhos que a exposição do mundo português trouxe a Belém.
Não deixa de haver um balanço em determinada área de Belém, que é um pouco negativo, porque se perdeu, através das demolições, um registro urbano de um conjunto de ruas e de largos que se foram criando ao longo de séculos e que registavam uma história urbana de Belém relacionada com o rio. perdeu-se bastante. É claro que havia outros terrenos que desde o aterro do século XIX nunca tinham sido transformados, e a exposição do mundo português também veio fazer o arranjo urbanístico de toda a zona. Aí ganhou-se, portanto, houve perdas e ganhos, como em qualquer operação urbanística.
Belém, demolir para encenar, uma exposição que é uma viagem pelo que foi e é esta zona histórica da cidade de Lisboa.